Com a ajuda de Hashem, vamos retornar aos conceitos judaicos. E lembrando que todo mundo pode participar mandando sugestões de temas que tem interesse que sejam abordados. Vamos falar hoje, e mais alguns dias, se Deus quiser, sobre o tema da chuva. A chuva é algo muito interessante, porque talvez nós, principalmente paulistas, temos uma certa, talvez, noção da chuva contrária. As pessoas, fim de semana, chovendo de novo, não aguento mais essa chuva, e etc. Mas a chuva é algo extremamente necessário. Embora, de fato, em lugares onde tem muita água, não se sente tanto a necessidade da chuva, mas é um engano. Como já teve vezes em São Paulo, por exemplo, que teve seca pesada, racionamento de água, coisas que nunca se imaginou que se chegaria a isso. E aí, de repente, as pessoas perceberam que, opa, é importante a chuva mesmo. Não é como nós pensávamos que tem água de sobra, não é bem assim que a coisa funciona. A chuva é a base do sustento. Sem chuvas, não tem agricultura. E por mais que existem um monte de tecnologias hoje em dia, principalmente em Israel se desenvolveu tecnologias específicas, especiais, para sim se ter plantações, mesmo sem eventual, mesmo não tendo chuvas e tendo seca, mas isso não é a melhor coisa. Isso é, na falta de chuvas, isso quebra um bom galho e de fato ajuda, de fato Deus deu ao homem a sabedoria para conseguir desenvolver isso e é incrível. Mas não substitui a chuva ainda é necessária. Até porque, para você poder fazer irrigação, você precisa de água. E se não tiver água, então tudo bem, não precisa chover em todo lugar. Chovendo em um lugar e tendo essa água estocada já vai ser o suficiente, mas precisa ter água. E água para beber, e água para se lavar, e etc. Precisa de água, não tem jeito. Nós lemos agora, em Parashat Bereshit, sobre a criação do mundo. E a Torá fala até que Deus criou as árvores, as plantas, ainda não fora. Elas estavam dentro da terra. Por quê? Porque Deus estava esperando alguém que vai reconhecer a necessidade das chuvas. Esse alguém chama-se Adam. Adam Harishon, o primeiro homem. E Deus esperou criar o Adam e o Adam perceber que existe aqui a necessidade de chuvas. E você vai perguntar como que o Adam sabia que precisa de chuvas. O Adam Harishon foi criado por Deus já com inteligência, já com sabedoria. Ele não saberia fazer absolutamente nada, ele não tinha pais para ensinar ele. Ele já foi criado com idade e já com sabedoria. Então, Deus já criou ele sabendo que existe essa necessidade. E Adam Harishon rezou para Deus para chover. E quando Adam rezou para Deus para ter chuvas, caiu a primeira chuva. E essa primeira chuva fez as árvores e as plantas, que já estavam, na verdade, prontas para serem grandes, crescerem de uma vez, tudo que elas precisavam. Quer dizer, o Adam Harishon não viveu num mundo que não tinha nada. Como que ele ia comer? Precisava comer. Ele só podia comer frutas e legumes no primeiro momento. Só com Noé foi permitido comer carne. Então, precisava das frutas e legumes, mas Deus queria que ele rezasse para isso. Então, o Talmud fala que as águas cresceram rápido. Assim como Adão foi criado já com seus 30 anos, assim também as árvores e as frutas e legumes, todas as plantas já cresceram de uma vez. Mas para elas crescerem esse de uma vez, precisava da reza do Adão Harishon pedindo para Deus chuvas. Não só isso, do conceito a Torá fala, o vapor sobe da terra, e irriga a terra. Então você vê o ciclo da água, está escrito lá logo em Parashat Bereishit, escrito sobre o ciclo da água. E nossos mestres nos ensinam de onde Vilna traz isso, que daqui nós vemos a necessidade de começar daqui de baixo. O vapor sobe da terra e aí cai como chuvas. O que a Torá está nos ensinando? Que, em primeiro lugar, você precisa rezar para Hashem, você precisa fazer o vapor subir, você precisa rezar para Hashem, e aí Deus vai mandar as bênçãos dele para você. Então, nós aprendemos sobre o conceito da reza. O primeiro lugar que nós encontramos sobre o conceito da reza na Torá é sobre chuvas. Existe uma necessidade extrema de se rezar para ter chuvas. Isso está escrito no Talmud. Tem um tratado do Talmud, que é chamado Tratado de Ta'anit. Esse tratado fala sobre os jejuns. Você fala, quais jejuns trata lá sobre Yom Kippur? Não, Yom Kippur não. Yom Kippur tem um tratado especial. Tratado de Yuma. Então, fala sobre Tisha B'Av, 9 de Av, 17 de Tamuz, 10 de Tevet. Sobre isso que está escrito lá? Sim, de fato está escrito sobre isso lá. Mas muito pouco. Isso está escrito no finzinho do tratado. O principal assunto abordado nesse tratado de Ta'anit é sobre jejuns para chuvas. Quando não tem chuvas na terra de Israel, e eventualmente em outros lugares também, quer dizer, o que nós vamos falar agora é óbvio que é para todo lugar, quando não tem chuvas, tem seca. Se tem seca, tem fome. Se tem fome, é uma destruição. É uma desgraça. E por isso, isso vale para qualquer lugar, mas por isso, especificamente na terra de Israel, nossos sábios estabeleceram determinadas datas que, se não chove até aquela determinada data, precisa-se fazer jejuns. Jejuns igual os jejuns que nós temos. Esses poucos jejuns que nós temos ao longo do ano. Precisa-se fazer esses jejuns segunda e quinta-feira. Algumas semanas seguidas, isso, lógico que tem todas as regras no Talmud, como é que isso funciona. Começando por jejuns de segunda, quinta e segunda, para pessoas especiais, quer dizer, os grandes mestres aqui jejuam, os grandes tzadikim que jejuam. E se mesmo isso não adianta, então todas as pessoas têm a obrigação de participar dos jejuns. E se faz uma sequência de jejuns até que chova. Esses jejuns não são só jejum. É jejum, que é um dia de preces, de rezas, que passa o dia inteiro rezando, pedindo para Hashem. Tem preces especiais, inclusive na repetição da Amidá do Hazan, existem uma série de brachot a mais, uma série de trechos nas brachot que são ditas, e brachot que são modificadas, inclusive, para pedir chuvas. Em mérito de Abraham, mérito de Isaac, mérito de vários antepassados nossos, se reza e se pede por chuvas. E esse tratado de Ta'anit aborda muitos conceitos curiosos e muitos detalhes interessantes sobre chuvas. Uma das coisas que está escrito no tratado de Ta'anit é que as chuvas descem, as chuvas caem em favor das preces. Não só isso, mas o Talmud também diz que existe uma série de coisas que acabam privando as pessoas da chuva. É segundo o comportamento das pessoas. Não é o serviço meteorológico que define quando vai ter chuvas e quando não vai ter chuvas. É o nosso comportamento que define quando vai ter chuvas. São as nossas preces que definem quando vai ter chuvas. Isso é bem interessante. Principalmente quando se olha em Israel, se vê isso de forma muito nítida. Como as chuvas não são previsíveis. Muitas vezes, tudo indica que aquela frente está chegando, está vindo e de fato vai ser um pé d'água. E de repente, ela desvia o caminho. Desvia e acabou, não tem chuvas. E muitas vezes está seco e parece que vai continuar seco assim muito tempo. A previsão é de tempo seco e de repente chove. Isso ficou muito nítido até uns anos atrás. Acho que faz uns 6 anos, teve um inverno que estava, de fato, muito complicado, não estava tendo chuvas, e esses jejuns todos se faziam antigamente, e hoje em dia não se faz tantos jejuns assim. As pessoas não têm essa força para aguentar ficar fazendo jejum toda segunda e quinta. Então, hoje em dia não se faz esses decretos de todos esses jejuns, mas se faz preces, existe uma prece especial, se Deus quiser nós podemos falar sobre isso depois, prece especial por chuvas, e às vezes, sim, se recomenda fazer pelo menos um jejum de algumas horas, quer dizer, do começo do dia até o meio do dia. E teve um ano, acho que faz uns 6 anos, seca, e já estava inverno adentro e nada de chuvas. E o Rabinato chefe instruiu para que no Shabat se fizesse uma prece especial por chuvas. Na véspera de Shabat, decretaram para no Shabat se fazer uma prece especial no dia seguinte, quando se abrir o Aron HaKodesh na sinagoga para tirar o Sefer Torah para a leitura, todo mundo, todas as sinagogas fazerem uma prece especial que o Rabinato chefe mandou para as pessoas o texto. Não havia previsão de chuvas. Seca. E naquele dia choveu. Foi nítido que foram as preces. As pessoas se engajaram e pediram, e imploraram para Hashem que precisa de chuvas, desse jeito não dá. E chuvas vêm. Então, esse é o sistema das chuvas. Vamos deixar por enquanto por aqui. Se Deus quiser, amanhã nós abordamos mais. Que todo mundo está pensando com certeza que justo agora nós trocamos em Shemini Atzeret, trocamos Morid HaTal para Mashiv HaRuach. Sim, tem a ver. Está tudo interligado justamente por causa da época. Se Deus quiser, nós vamos tratar melhor amanhã.